Melhor do Nordeste, em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800 031 3150. JR Telecom.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Em Juazeiro, Bahia, terra da alegria, 1 da tarde, 1 minuto.
A partir de agora, Papo Esportivo, a análise dos principais eventos com o papo direto com o torcedor.
Fazendo a festa com você, Pedro Henrique, PH.
Muito boa tarde, torcedor, está começando mais uma audição do seu Papo Esportivo, hoje sexta-feira especial, dia de debate aqui na Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. 361-5533, você pode participar, interagir conosco e fazer parte do Papo Esportivo. Sexta-feira, 17 de julho do ano 2023. A gente teria participação, ou vai ter, né? A participação do presidente da Federação Pernambucana de Futebol para falar um pouquinho aí quando é que vai começar o Sub-3 e a Sub-20 do Campeonato Pernambucano. Também sobre o arbitral do Campeonato Pernambucano. Se o time da Fera Sertaneja, o Carcará do Sertão e o Azulino atrás da banca se irão participar do campeonato dessa pré-pernambucano, para saber quantas equipes vão subir, se é uma, se é duas, se é quatro ou três, para se juntarem com os grandes, Santa Cruz, Retrô, Sport, Náutico e outras equipes, para outra disputa de campeonato, né? E sim a realização do Campeonato Pernambucano. Está tendo as semifinais do Campeonato Baiano. A Feira e Fluminense jogaram na Arena, lá em Feira, 0-0. E o jogo de volta agora neste final de semana. Quem vencer, passa. Se continuar o mesmo placar, o empate, vai para as penalidades. E o time do Barreiras derrotou o SSA pela cá de 2-1. E aí joga pelo empate nesse final de semana, e a gente vai ficar sabendo quais as duas equipes que vão participar no próximo ano do Campeonato Pernambucano. Ontem, a volta do Campeonato Brasileiro, se o jogador Marçal falou que foi Argentina e Inglaterra a vitória por 2-1 contra o Santos, então para mim o jogo entre Vitória e Vasco foi melhor, foi Espanha contra a seleção da França. Não sei se Leandro concorda.
A camisa 10 do seu rádio, Leane Aline.
Boa tarde, Leane.
Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando o Papo Esportivo. Rapaz, uma coisa eu sei. Dois jogos ruins marcados por erros. Porque se a zaga do Vasco, mais uma vez, não tivesse beneficiado, né? Kaiser não tinha feito gol. E os três gols que saíram, né, do Botafogo e Santos, foi tudo falha também, pelo amor de Deus.
Não, e ainda mais. Tem mais de 30 dias aí sem ninguém praticar futebol nos campos, né? Tanto do Barradão como lá no Engenhão. Pelo amor de Deus, tava aparecendo o campo lá do Cascavel contra o Corinthians.
Bem isso. Prova que por mais tempo que as equipes tenham para descansar e para treinar, volta tudo do mesmo jeito.
E além que os caras gordinhos, viu? Rapaz, vale seu não. David do Vasco, quando entrou, quando eu olhei, eu achei, ah, é Walter que voltou.
Voltou a ficar gordo, né? Rapaz. E Walter tá fininho.
Ih, tá magrinho, isso, é.
Foi jogo de desespero, né?
Vamos lá, inicialmente, né? Vamos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a seleção brasileira, só se for a Copa do Mundo, rapaz. Carlos Viana voltou, o que foi? Passou esses dias todos configurando o BID, foi? Aí teve que carregar você e seu carro, foi, Carlos Viana? Cadê aqui, Leane? Ontem a gente tivemos 19ª rodada. Botafogo derrotando o Santos, placar de 2-1. Vitória e Vasco, Vitória derrotando 1-0. Um bocado de vascaíno sair daqui para ir lá, olha. E hoje teremos Bahia e Chapecoense às 7h30 da noite, Fluminense e Red Bull Bragantino 8 da noite, mesmo horário Mirassol e Grêmio. O que esperar desses três jogos, Leandro?
É isso, e eu só lembrando que o jogo do Bahia é um jogo atrasado lá da quarta rodada, né? Porque o Bahia ainda não vai jogar nessa 19ª rodada, só para a semana, porque tem jogo hoje, depois só jogo segunda e terça. É a volta, né? É esperar os jogadores que chegaram, principalmente Fluminense, Thiago Silva, Hulk, para ver se realmente vai dar liga nessa equipe do Bragantino, ou nessa equipe contra o Bragantino. O Fluminense que vendeu, negociou o Bernal, tá tentando ver o que é que faz com Frentes. E é isso. O Grêmio voltou, fez um amistoso. Não vai ficar com Carlos Vinícius porque ele não atingiu as metas estabelecidas pelo Grêmio para ser efetivado. E é isso, é esperar para ver porque é a volta, né? Se for igual os jogos de ontem, pelo amor de Deus.
Deus me acuda, viu? Porque, pelo amor de Deus. Ave Maria, eu acho que eu nem consegui dormir. Por isso que eu fui dormir 2 horas da manhã tentando entender. Eu querendo dormir e aí a bola tal, não sei o que e tal. E aquele gol do Botafogo, pelo amor de Deus, com brasão e tal. Eu, meu Deus do céu. Não, peraí, deixa eu tentar dormir aqui. Aí eu, Eliott, cadê os draminha? Aí, não, papai, eu tomei tudo. A continuação. Meu Deus do céu. A continuação da 19ª rodada. Não entendi. Essa rodada que tem hoje. Ainda não entendi aqui. O Bahia vai jogar duas vezes?
Não, é porque, ó. Ah. O Bahia joga hoje. Um jogo atrasado.
Ah, certo.
Certo. Ah. Aí, na terça-feira, joga normal.
Joga contra o Atlético Mineiro fora de casa.
Isso.
Ah, aí tem 19h30, Atlético Mineiro e Bahia na terça-feira, mesmo horário para Curitiba e Palmeiras. Aí, 21h30, Chapecoense e Flamengo, mesmo horário de Internacional e Cruzeiro, São Paulo e Atlético Paranaense. No dia 23... teremos pela quarta rodada Botafogo e Vitória. No dia 23, pela 19ª rodada, Corinthians e Remo, 7h30 da noite. Rapaz, eu vi aqui que o jogador do Bahia pediu desligamento. Por que não pediu logo antes, na época da Copa? O Dique Oliveira.
O Kiki.
Ah, Kiki Oliveira.
Kiki Oliveira.
Não, o outro renovou, o Dique renovou com a Juazeirense.
Isso, e o Kiki, ó, tinha investidas, né, o Nacional do Uruguai queria, o Bahia acabou recusando e ele rescindiu, foi?
Aqui, ó, às vésperas do retorno do Bahia aos gramados pelo campeonato, nesta sexta-feira contra a Chapecoense, o Kiki Oliveira voltou a movimentar os bastidores do mercado da bola. Nos últimos dias foi divulgado que o atacante emprestado pelo Grêmio ao Tricolor teria pedido para deixar o clube baiano e seguir para o Nacional do Uruguai.
Isso. Será que ficou devendo? Só que o Bahia não liberou.
Será que ficou devendo a Giota alguma coisa e tal? E aí ficou com medo.
Para poder ir embora. Mas é isso. O empréstimo dele está até o final do ano ao Bahia. Mas ele queria já aproveitar porque pode se transferir, né? No meio do ano, já quando a janela abre. e ele queria ir para o Nacional do Uruguai, só que como o Bahia recusou, falou que não, que ele vai permanecer até o final do ano.
É, então fala, o Edinaldo diz que hoje tem meu Bahia, graças a Deus, tomara que não seja com esse futebol, viu? Ô Ari Lopes, e aí? Rapaz, eu achando que vocês estavam tirando onda, que ia ser um Deus me acuda com o Vasco e Vitória, pelo amor de Deus, viu?
Sextou! Boa tarde a todos e a todos. Eu acabei que eu já te falei esse negócio de todos, né? Lá ele.
Todinho.
Ei, vai falar não que eu estou melhorzinho. Estou melhorzinho, viu? Mais um amistoso. Pra dar aquele piquezinho pra pegar a Chapecoense. Flamengo e Olímpia. Mané Garrincha. Às 8 horas. Exclusivo na Flá TV. Os antes quiser secar aí. Aí tem que ir no YouTube, na paginazinha lá do Flamengo, Flá TV, cuida, cuida.
Você tá divulgando aí pros flamenguistas, que eu acho que um bocado aí nem sabe. Eu vou lá perder meu tempo pra... logo na sexta-feira à noite. Fala, Nescau, boa tarde.
Boa tarde, galerinha do Papo Esportivo. Boa tarde, Pedrinho, boa tarde, Leane. Boa tarde, Ranieri Alves. Rapaz, Pedrinho, tá sonhando aí com os jogos, né? Só não sonhou com a seleção sendo campeã, né? Da Copa do Mundo. E pouco.
Rapaz, não quer sair não da minha boca. Seleção brasileira, pelo amor de Deus. É, nosso querido Jonathan. E aí, Jonathan, vai o quê? É, ficar assistindo o jogo do Flamengo ou vai sair com sua patroa à noite?
Boa tarde, Papo Esportivo. Acabar acostumado a assistir futebol de alto nível, aí volta para assistir Vasco, Botafogo e Santos. Ave Maria, que aquilo é uma pelada do fim de semana, né? Tava pior.
Me ajude mesmo, viu? É, fala aqui, tem alguma movimentação, janela, teve a questão do São Paulo, né? Com Caleri, não sei se conseguiram vender. Não, Rodrigo tá aqui. Bora pro churrasco domingo assistir o jogo. Eu já vou pra casa de Luiz Vilas Boas já. Vai ter um peixe assado lá, viu? Você demorou, já era. Fala, Rodrigo.
Boa tarde, meus amigos do Papo Esportivo. Vocês estão bom? E aí, amanhã? É Espanha ou Argentina?
Domingo, rapaz.
Eu, pela minha humilde experiência de futebol, anos e anos jogador amador, né? Eu acho que a Espanha ganha. Acho que a Espanha ganha com dificuldade, porque a Argentina é um time muito guerreiro, né? Briga até o final, mas acredito que a Espanha vai ganhar. E vocês?
E aí?
Mas eu prefiro não apostar. Eu sei que amanhã a França leva o terceiro lugar. Mas em termos de Espanha e Argentina, eu não tenho ideia. Porque são duas equipes muito bem montadas, que taticamente têm as suas diferenças, mas têm algumas semelhanças. Entendeu? Então, assim, vai ser um jogo difícil de você definir o placar. E eu acho que vai ser bem apertado também.
Verdade. Antes da gente falar da seleção, da Copa do Mundo. Gustavo Casonati, volante aí do time de Santa Catarina, falta assinar para fechar aí com o time do MEC. Cadê aqui? Julian Álvares, que tava aí apalavrado e querendo jogar no Barcelona por 100 milhões. Melou, Leandro. Melaram.
É isso.
Quero mais dinheiro. Atlético,
né? Não, o Atlético de Madrid não quer liberar ele pro rival. Não quer liberar ele pro Barcelona de jeito nenhum. O Barcelona botou dinheiro, o Atlético de Madrid aumentou a pedida. O Barcelona falou que cobria, mas mesmo assim eles estão fazendo jogo duro e não querem liberar. Tanto que há a possibilidade agora dele ser negociado ou com o Arsenal ou com o PSG, para poder não ir pro Barcelona de jeito nenhum.
Ah, o Ari Lopes, Yamal não treinou hoje, se sabe o que houve. Ele tá com uma coxa, tá com um coxal, viu? Ele sentiu a questão, né? Porque ele tava voltando, pra marcar e ajudando lá no ataque, e de volta mesmo que sendo um novo e tal. Ele tava
e com... foda, Pedrinho.
É.
Porque ele tava voltando de lesão, né?
Isso.
Voltando de lesão.
E então, aí foi a partida mais que teve sobrecarga, né?
Isso, desgaste bem maior, né? Então, por conta do controle de carga, ele não treinou hoje para poder ser reavaliado e ver as condições para jogar a final, né?
Mas vai jogar sim.
Vai, no sacrifício, mas
Messi,
vai.
Messi correu 1% só, no coisa fazendo o inferno que tá fazendo. Bruno Henrique, boa tarde.
Boa tarde, Pedrinho, Ranieri, Liane. Ei, Pedrinho, vai ter aí não, pô? Um bolão aí, um sorteio aí, alguma coisa aí pro final da Copa, tem que ter, pô. Que isso? E não tem essa não, pô. Não é ter favorito não, mas tem a da Argentina seleção. E acabou. Pronto.
Não tem seleção brasileira, não tem. Então, pronto. Gabriel Pereira saindo aí do Copenhague para o Vasco, é rumor, viu? Nada certo. Vixe, rapaz, estão contratando todos os zagueiros agora pro Vasco, viu? Vitor Tormena, saindo de que time aqui? Pera aí, se o cabeção ajudar aqui. Tá, é do Krasnodar. Meu Deus do céu, tu já ouviu esse time aí? Krasnodar, viu?
Já ouvi falar.
É rumor, já. Diego Carvalho, outro zagueiro, meu Deus do céu, do Fenerbahçe. E no rumor também. E o Vasco tá com esse dinheiro, né? Até Murilo. Até Murilo do Palmeiras vai sair pra ir pro Vasco?
Não, aí também já é demais, né?
Aí, pelo amor de Deus. De saída, graças a Deus. O lindão do Corinthians, Pedro Raul.
Oi. Só tem beleza ali, viu? Futebol passou.
Pelo amor de Deus. Richarlison, atacante, tem interesse aí a Juventus, 146 milhões, mas é só especulação. É, com a não concretização do volante Ederson pro Manchester, quem tá na visão aí é o João Gomes, ex-Flamengo, que tá aí no time, no Wolverhampton.
É os Lobinhos.
Isso, é. Tá indo pro Aston Villa aí por 260 milhões. O Ritiel, lateral zagueiro direito, tá fechado com o Vitória. Quem estreou ontem foi o Pochettino, né?
Pochettino.
Que era do Fortaleza, né?
Isso, Pochettino.
Ah. O Vasco também tava querendo um atacante Marino. Pelo amor de Deus, já tá na metade do ano e tá querendo contratar, mas não deu certo. O Remo tá negociando aí. O Ceará tá negociando aí o Thaleson Gabriel. O Santos mandou o Zé Ivaldo pro Remo. Acho que foi Neymar. Não, manda aquele lá, pelo amor de Deus. O time aqui da Lazio da Itália, tá com interesse em John Kent do Fluminense. Será que é verdade? O Flamengo tá querendo tirar a Almada. É, o Madrid é titular do Atlético Madrid. O cara saiu do Atlético Madrid pra vir aqui, só se por acaso o Arrascaeta não tenha mais condições de jogar, né?
Ô, Pedrinho, lá ele tá como reserva. O titular é Simeone. Juliano Simeone, que é titular, e Thiago Almada é o reserva.
Ah, certo. Quem tá fechado aqui, o Campos saiu do Cádiz pro Curitiba, Giovanni Meure saiu do time do Coritiba e foi pro time do Londrina. André aí tá negociando com a Juventus 117 milhões para ir. Cadê aqui? E daqui a pouquinho mais aí movimentação. A gente vai falar sobre a seleção brasileira e também bater um papo aí com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Ele vai falar aí sobre os campeonatos, lembrando que hoje tem amistoso no Estádio Adalto Moraes, sub-20 e sub-17, Fera Sertaneja, viu? Fera Sertaneja sub-15 sub-17 e sub-20, aí no Estádio Adalto Moraes, porque vai começar o campeonato. O Jonathan colocou resenha aqui, ó. Hugo Souza: no Flamengo meu salário era em dia, agora aqui no Corinthians é atrasado. Normal. O cara recebe aí, sei lá, 500, 600 mil. Não tem essa despesa toda em 2 meses, não. Pelo amor de Deus. Segura pra ver se volta a defender as bolinhas. 3.5533, torcedor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a grande decisão aí da Copa do Mundo. Quem é que você acha? A Argentina ou a Espanha? Ou para quem você torce? E amanhã tem a terceiro colocado, França e Inglaterra. Será se o Tuchel vai estar à frente? Será se vai colocar um monte de zagueiro? Vamos aguardar. 3.5533, a gente vai aos comerciais e retorna daqui a pouquinho.
Gente, pensou em colchões? Pensou Colchões Merol? Você quer qualidade? Compre Merol! Quer segurança? Compre Merol! Você que quer conforto? Compre Merol! Invista na sua saúde! Qualidade de vida? Compre Colchões Merol! Você quer garantia? Compre Merol! Consulta os Merol, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usaflex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agencia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale.
Nova Cidade!
Papo Esportivo, o melhor do esporte, na Nova Cidade FM.
Todo mundo ligado.
No mesmo som.
Nova Cidade.
Você de Juazeiro e região, sabe onde comprar? Atendimento direto com o patrão. Porta e Cia, o melhor lugar. Porta e Cia, madeiras e alumínio.
Porta e Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro. Telefones 3612-7703 ou 749-8806-4158. Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale
Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Fazendo a festa com você, Pedro Henrique, PH.
Uma da tarde, 25 minutos, de volta ao seu Papo Esportivo nesta sexta-feira, 17 de julho do ano 2026. O nosso querido Ranieri chegou depois daquela velha picanha. Boa tarde, Ranieri.
Abraço, Pedro. Tudo tranquilo por aí?
Tudo tranquilo.
Beleza, Pedrão. Corre, corre, rapaz, aqui não para, não. E aí, a gente fez de tudo para chegar aqui no horário, né? Mas sexta-feira é um dia muito complicado, é cheio de coisa para fazer. Não é nem picanha, se fosse picanha era um espetáculo, né? É mais trabalho mesmo, rapaz. A gente tem programa amanhã de jornalismo para montar de uma hora. Hoje é a festa.
É,
mas não tem problema, não. A gente gosta de trabalhar. Eu estava ouvindo vocês, inclusive, né? Vindo aqui para poder participar do programa. Vocês falando do Campeonato Baiano da Segunda Divisão, a decisão, né, de Fluminense e Feira e de Barreiras e SSA. O Barreiras venceu a primeira 2-1, mas nada está definido, igual o outro jogo também, né, do 0-0, nada está definido, então, muitas emoções. Eu só não entendi porque que a federação não determinou uma mudança de horário, principalmente em relação, quando a gente fala em Copa do Mundo, né, porque quando a federação, ela determinou as finais, ela sabia que a Copa do Mundo desse ano ia acontecer no dia também dos últimos jogos, né, ou adiava a questão disso aí, ou então no regulamento colocava que a final ou seria no sábado, né, antecipando essa rodada final, para não pegar a final da Copa do Mundo.
Mas
será que a turma não calculou isso aí, Pedro?
É porque é o seguinte, o SSA joga na arena do Bahia de Feira, então os dois jogos seria no mesmo horário, sendo em Feira de Santana.
É, mas aí você coloca...
Apesar que tá o Barreiras ninguém vai... Dificilmente, né? Acho que poucos vão sair lá de Barreiras para acompanhar, não ia ter atrito, poderia marcar. Os dois jogos são arenas diferentes.
Poderia. E outra coisa, o jogo vai ser no Jorge da Princesa, não é isso?
Isso, no Alberto Oliveira, Jorge da Princesa, três horas da tarde. Imagina aí.
Você faria um jogo, o Jorge da Princesa, faria outro jogo...
Na Bet.
Lá...
Na Super Arena.
No campo lá da Super Arena, como eles chamam.
Isso.
Eu não entendi. Até porque a federação, ela tem o domínio disso aí. Ela poderia ter colocado, olha, não vamos fazer... A final no domingo, é final de Copa do Mundo. E se fosse o Brasil? Se fosse o Brasil amanhã na final? Ele ia mudar porque era o Brasil na final? É porque o Brasil não tinha como ter jogo. Até porque é uma situação de uma seleção nacional, né? Jogando. Então, ou a turma da federação já sabia que o Brasil não ia para canto nenhum. Ou então a galera passou batido nisso aí. Quando eu peguei a questão do regulamento, assim, e também da tabela, que eu vi que estava determinado essa data, será que a turma não entendeu que tinha a final de Copa do Mundo? Será que não tem alguém para dizer, olha, vai ter a final da Copa aí, e se for o Brasil na final? Aí vai ter que mudar na semana? E outra, não tem por que a agonia de você ter que fazer o jogo domingo, desesperado. É o que? As equipes vão jogar Libertadores? A Sul-Americana? A
arbitragem não tá apitando nos campeonatos Série D, então, Série C e tal?
Não tem porquê. Diz que o Fluminense topou jogar no sábado, mas que o Bahia de Feira não. A federação determinava, olha, é o seguinte, minha gente, a final vai ser semana que vem.
Isso. Pô,
não vai ter, não fazer a primeira da final. Vocês treinam bem muito.
E logo
domingo a gente
e logo o time, né? E logo o time da Bet, e praticamente eles vão pagar a folha. Só se por acaso adiando para próximo dia 25, vai entrar em outra folha, né? Tem isso também, né? Mês de agosto, né?
Mas se isso acontecesse, né? A própria federação já puxava. Puxava para antes.
Quarta e domingo.
Já, você tá me entendendo?
Praticamente as duas vão subir. Quem passar aí já sobe pro Campeonato Baiano. Só a questão do título do Campeonato Baiano. Bota na quarta e domingo.
Então é isso. Eu pensei, estava analisando aqui, eu vi que realmente a turma não se enterrou em relação ao regulamento. Mas falando do Pernambucano, a gente falou aí do Baiano, né? E o Pernambucano, você tá com o nosso querido Evandro, é isso?
Isso, o presidente vai falar sobre o Campeonato Pernambucano, vai começar agora sub 13 a sub 20, hoje tem amistoso no Adalto Moraes, o sub 17 pegando o sub 20 da Fera Sertaneja, que vai disputar. Ele também vai fazer uma apanhada aí sobre quando é que vai ser o arbitral, quantas equipes vão participar, se Petrolina e Salgueiro 1º de maio estão confirmados, qual vai ser a forma de disputa e se realmente começa em outubro. E para encerrar, ele também falando aí sobre o que é que ele achou da seleção brasileira, que ele fez parte aí do fuzuê todo aí, né? Principalmente das federações, e o que é que ele acha aí que o presidente da CBF projeta aí para a nossa seleção brasileira. Boa tarde, presidente Evandro Carvalho.
Olá, Pedro, é um prazer voltar a falar com você e com sua enorme audiência. Na verdade, nós já fizemos o Conselho Arbitral, porque o Conselho Arbitral não se resume a uma única reunião. Pode efetivamente iniciar e ser concluído em uma única reunião, como pode se desdobrar. No caso, nós fizemos o Conselho Arbitral coletivo do sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, todas as competições da base. Então, fizemos um Conselho Arbitral único, ainda está em aberto. Nós ainda temos clubes que estão avaliando quais equipes em quais modalidades suas equipes estarão aptas para jogar. Então, mas iniciaremos em agosto. A previsão é o próprio mês de agosto. Salientando que não é a federação que determina a data. Na verdade, os clubes é que determinam. Em princípio, pelo que foi dado conhecimento à federação na primeira reunião, que ainda está em aberta, é que a maioria dos clubes não é unanimidade ainda, a maioria queria começar em agosto e um outro grupo queria começar em setembro. Então, os clubes estão avaliando entre si e na próxima reunião, que nós marcaremos aí, acredito, na próxima semana, aí sim nós teremos a definição do início de todas as competições da base, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19. Em relação ao profissional, todas as equipes até agora, todas, sem exceção, confirmaram a participação nesse modelo único, inusitado, que Pernambuco foi escolhido, esse modelo da CBF, de unificação de todas as equipes na Série A. Então, o que ficou estabelecido até agora é que todas as equipes se manifestaram, mas evidentemente que elas têm que comprovar a propriedade do estádio ou o licenciamento, a autorização da prefeitura quando o estádio é municipal. Então, ainda está na fase de comprovação de capacidade para disputar. Então, nós temos ainda e teremos uma nova reunião agora, esse mês, ainda de julho, igualmente ao sub-13, sub-15, sub-11, etc., teremos também a continuidade na última reunião do Conselho Arbitral do Profissional. Então, eu diria a você que nós estamos agora no mês de julho, até o final de julho, finalizando todos os conselhos arbitrais, tanto do profissional, e eu tenho certeza que 99% das equipes vão participar, se não 100%, é evidente que faltam aí alguns detalhes aí de licença de prefeitura do estádio, etc., mas nós estamos aguardando, demos prazo, os clubes pediram prazo e nós demos. Quanto à seleção, infelizmente o resultado não era o que se esperava. Nós tínhamos a expectativa melhor que a seleção chegaria até as semifinais e as finais, mas não deu certo, é um ciclo que termina, a maioria dos jogadores já encerraram sua participação. O Ancelotti já teve reunião conosco lá na CBF logo depois, já iniciou o trabalho, o planejamento já está feito e teremos uma seleção renovada para a próxima Copa do Mundo. Aí sim, já com um trabalho dele de 4 anos, o que vai permitir a ele mostrar porque ele é o treinador mais renomado, mais ganhador e mais aclamado do mundo. Foi um prazer falar com você e fico à sua disposição.
Valeu, presidente Evandro Carvalho, aí, presidente da Federação Pernambucana. A gente vai começar do final para o início, falando sobre a seleção brasileira. Diz que Ancelotti já, segundo eu vi nas redes sociais, de jogador, né? Jogador, não sei se foi Vampeta ou foi Marcelinho, foi alguém, disse que o Zuzu na CBF, ele tá, parece que na Suíça, o Ancelotti. E teve uma reunião para fazer um balanço da CBF e o Ancelotti não esteve presente. Então, não sei se foi online, através do Ancelotti,
E aí o pessoal estava duvidando se realmente poderia ter uma quebra de contrato com aquela comissão lá da federação, da CBF, vendo pelo o ano que Ancelotti passou, não deu em nada na seleção brasileira, né? Futebol a mesma coisa, ou até pior do que os que passaram aí, se for em relação a comparar o de Tite, Tite deu 10-0 em Ancelotti, mesmo que passou aí 2-3 anos à frente, Ranieri e Leane.
É, essa questão, viu, Leane, de Ancelotti, está todo mundo agora se divertindo, né? Não está na Suíça, não tem ninguém se divertindo em lugar fraco, não. Só lugar pesado mesmo. É Vini Júnior com Virgínia, é Hendrick com a esposa, mais Rafinha com a esposa e os filhos, e só tem lugar bonito, chique. É isso, cara. Essa é a seleção brasileira, é isso aí. Quando eu lembro da seleção que foi campeã com Pelé e Companhia Limitada, a turma sentada esperando o trem para poder ir viajar, né, para jogar e tudo mais, naquela época, todo mundo na estação ferroviária. Aos tempos de hoje, a coisa mudou. Não estou dizendo que eles não têm que se divertir, não. Tem dinheiro, podem gastar à vontade. O negócio, cara, é quando você vê que a turma precisava de férias. Não era jogar Copa do Mundo. Tu precisava de férias. Eles jogaram o campeonato todo, eles estavam aí cansados. Tal. Tanto é que em campo não jogaram nada. Então, isso é a seleção. Ancelotti, eu acho que não resolve essa seleção. 2030 não vai ser canal de conquista. 2034 pode ser, e olhe lá, e não vai ser Ancelotti 2034, porque pelo que eu pude observar, é um treinador bom, mas retranqueiro, que joga o futebol europeu, e a gente não sabe jogar isso, até porque os jogadores que são da Europa não sabem jogar isso com ele. Os caras sabem jogar quando se juntam num time que vira uma seleção. Real Madrid vira uma seleção, PSG vira uma seleção, Chelsea vira uma seleção, Barcelona vira uma seleção, mas a seleção não vira uma seleção, porque são jogadores que jogam com jogadores de seleção. Eles não jogam em relação à questão de poder fazer um nivelamento. Não tem esse nivelamento. E não vai ser a Copa, não vai ser Ancelotti para fazer esse nivelamento. Ancelotti vai tentar fazer alguma coisa na seleção, mas a gente não vai ter condição de jogar o que o Ancelotti quer, quando esses jogadores, eles não sabem jogar em seleção. Eles sabem jogar em clubes que são chamados de seleção. Então é uma pena, porque pelo que eu pude observar, esperava mais do Ancelotti, mas com um bocado de jogador que apareceu aí, o negócio de contrato de empresário e o jeito que ele joga, totalmente retrancado, esse não é o nosso futebol. Ele vai tentar trazer para cá algo que a gente não sabe fazer, viu, Leandro?
Exatamente, ele vai tentar implementar em 4 anos, colocar na mente dos jogadores como é que se joga o futebol europeu. Só que assim, se a gente olha hoje, a Argentina é o maior exemplo. Não joga como europeu, joga como sul-americano, onde tem raça, onde tem vontade, e é o que falta na seleção brasileira. A gente vai ver se realmente vai ter uma reformulação, porque tem que ter uma reformulação total. Enquanto tiver medalhões lá que só querem aparecer, que estão mais preocupados como é que vai sair bonitinho na foto, o Brasil não vai para lugar nenhum.
O Ari Lopes colocou aqui, Ari Lopes. O online, tipo, a turma que fala aí é que a esposa dele não quer que ele continue na seleção para sair e curtir a vida. Bom seria, né? Porque.
Bom, o cara chegou
já vai estar gagado, 71 anos, né?
O cara chegou no Brasil, esqueça. Esqueça. Se ele vier pro lado de Salvador, pro Rio. Já foi.
Aí, reforçando aqui, Gacilei Ferreira falou aqui, ó, boa tarde. Pode ficar tranquilo que a esposa de Ancelotti já pediu pra ele rescindir com a seleção brasileira. Eu nem sabia que ele tinha esposa porque ele postou com as três negas na
piscina. Tem a esposa novinha.
Hã?
A esposa dele é novinha. Nova do que ele, né?
Ah, então aquela foto lá em Copacabana e tal era a esposa dele. Eu pensei que era do.
É porque ela quer continuar isso. Sendo esposa dele, entendeu?
Ah, entendi. Eu entendi.
A vontade dela é continuar a ser a senhora Ancelotti. Porque se ele continuar no ritmo que ele vai, já foi.
Verdade, viu? E logo com as boas companhias aqui no Brasil. Fala, Júnior Souza.
Boa tarde, tudo aí do Parque Esportivo, cuida. Eu assisti os últimos jogos, mais ou menos. Que é assim, se jogarem bola, né? França e Inglaterra e Espanha e Argentina. Porque depois de agora é só na Liga dos Campeões, futebol que presta. Futebol que presta, tá ligado, né, que eu tô falando. Liga dos Campeões e os outros lá. E final, Espanha, pai. Então, se jogar a Argentina e o Flamengo, eu vou jogar a bomba no estádio. É Espanha. É Espanha desde pequeno. Muito orgulho.
Vamos aguardar. Lembrando que amanhã tem França e Inglaterra e no domingo, 4 horas da tarde, a grande decisão aí da Copa do Mundo. E ainda mais, os jogadores vão receber pela primeira vez aí o anel, é? Cadê a matéria aqui, rapaz?
É fechou aquele anel de que a turma ganha do Super Bowl, essas coisas?
É, aquele anelzão lá que os caras do NBA lá do basquete recebem.
Isso, do Super Bowl, do basquete. É um negócio sensacional, né? Haja dedo.
Isso. E pela primeira vez eles vão receber o anel, né?
Não sei quem vai dar.
Então, a FIFA vai dar o anel.
A FIFA.
Ah, mas aí esse aí vale ouro.
Oi, como?
Vai ser do quilate do troféu da seleção.
Do quilate do que morre aí, viu?
Esse nem quilate, não. Isso aí já faz diferença total. Porque, rapaz, é peso, cara. Eu vi uma avaliação uma vez num programa de TV de um anel desse. Ele custa em torno de quase mais de R$1 milhão. Um anel desse aí. Uma avaliação do ouro, né? E da importância do anel, né? É caríssimo isso aí. Por isso que Messi disse que quer o anel.
O Bruno Henrique disse também que quer. O Bruno Henrique falou aqui, já sabia que não ia pra lugar nenhum, eu tinha certeza aí desse treinador. O Garcilei colocou o seguinte: agora eu tô preocupado com o Ranieri, porque quem vai assumir se Ancelotti sair é Rogério Ceni. E aí, será, rapaz?
Não, aí realmente eu vou pedir aposentadoria urgente.
Felipe Luiz.
Pra não ver. Mas, não, o Felipe Luiz, cara, você acredita que o Felipe Luiz, eu acho que seria uma boa ideia?
For esperar o cara pra 4 anos, um treinador do quilate de Ancelotti, por que não pegar o Felipe Luiz, colocar ele trabalhando os 4 anos e com 8 anos trazer os troféus que é necessário trazer pela seleção brasileira, pô. O menino não passou quantos anos, Deschamps? Deschamps era quase jogador ainda.
Deschamps só desde 2012.
Então.
Não, o Felipe Luiz, cara, eu acho o seguinte, não tenho nada contra o Felipe Luiz. Quem tem coisas contra o Felipe Luiz é o Flamengo. Não sou eu, que o Felipe Luiz estava ganhando tudo lá e mandaram o Felipe Luiz embora. Né?
Igual a Dorival, Luiz, né? Igual a Dorival.
Tinha amizade com os jogadores. A maioria desses treinadores, eles costumam ter essas amizades mesmo. E tem os seus jogadores. Pô, Ancelotti levou Danilo e Casemiro.
E
as amizades de Ancelotti, é complicada. Mas a de Felipe Luiz eram amizades boas. Arrascaeta.
Isso.
Né? Era essa turma. Era uma amizade boa. Ele tinha o Flamengo na mão dele. Tanto é que o Flamengo podia cair de produção, mas depois a galera tentava subir. Eu vi uma mensagem daquele jogador Adriano Imperador, quando o Andrade foi campeão pelo Flamengo, e o Andrade chegou para ele no primeiro ano, que não sabia o que fazer. Ele falou: seguinte, Andrade, deixa com a gente, que a gente vai dar o título a você. Tá bom? Não se preocupa não, deixa a gente trabalhar. Ele deixou, os caras deram o título. A direção do Flamengo no outro dia mandou o Andrade embora. Ela foi campeão brasileiro e no outro dia está desempregado.
Né?
Por quê? Porque a diretoria falou: não, aí os caras vão ficar com ele. Mas se a gente começar a ter que mandar os caras embora, aí a gente não vai ter treinador? Não, vocês nem esperaram para ver se o cara podia crescer treinando ou não. Já tomou uma posição, aí manda embora. Então, assim, são coisas do futebol, né? Isso acontece. Agora, para você ter um cara experiente como o Ancelotti, retranquilo, como foi a Copa do Mundo toda...
Ah, é complicado.
É complicado, né?
O Felipe Luiz, pelo menos no Flamengo, ele chegou para um jogador lá e falou igual o Jesus para Neymar. Finite, né? Foi para Gabriel Barbosa.
É complicado, seu Pedro. Olha, faz o seguinte, vai pro intervalo, Pedro. Isso. Depois a gente fala sobre esse negócio aí do Evandro, que ele falou da segunda divisão do Pernambucano, não é isso?
Isso, isso. A gente vai aos comerciais, daqui a pouquinho a gente retorna. 361-5533, você pode participar conosco, fazer parte aqui do Papo Esportivo.
Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 74 98818-4679 ou siga nosso Instagram @vapordovinho.
De 20 a 25 de julho, Juazeiro será palco de um dos maiores encontros de literatura e cultura do país. Festival Juá Literária 2026. Serão cerca de 180 atividades gratuitas, com grandes nomes da música e da literatura, como Adriana Calcanhoto, Oswaldo Montenegro, Marcelo Genesi, Bárbara Carini e Aline Bey. Festival Juá Literária. Palavras que navegam pelo tempo. Realização, Prefeitura de Juazeiro, Secretaria de Educação.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação, Caleb Alencar.
O som que acompanha você em cada momento.
Em todos os momentos.
Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usaflex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, Olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agencia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia.
Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida. Colchões Meron. Conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo. Colchões Meron. Conforto e qualidade em primeiro lugar aí, ó. E o precinho é especial. Comece um ano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre Colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron. Consulta os Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
Com você, Pedro Henrique, PH.
Uma da tarde em 50 minutos, de volta com seu papo esportivo aqui na Nova Cidade, hoje sexta-feira, 17 de julho. O Ari Lopes colocou o seguinte: o senhor Boto já disse que foi ele que meteu um pé nele, no Felipe Luiz. Ah, por causa do... Não entendi também esse Zé Mané aí. Renovou o contrato dele de milhões, ele recebia 400 mil, aí aumentou o valor dele e depois mandou o cara embora. Acho que ele queria mandar, igual alguns que tem poder no time, acho que queria mandar em Felipe Luiz, ele não aceitou, aí por isso que fez a cabeça do presidente. Ranieri e Leane Aline, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, falando aí sobre a questão do arbitral. Ele disse que até o final agora do mês de julho vai estar tudo certinho para depois aí acionar a tabela e fazer a divulgação necessárias aí do Campeonato Pernambucano, já também sub-13, sub-20 e esse Pernambucano unificado.
Vai bem precedente, né, Leane?
Exato, tem várias equipes aí querendo participar, né? Principalmente porque, como vai ser uma divisão só, a galera que não estava em divisão nenhuma, que ia ter que jogar uma Série C, digamos assim, vai tudo para uma divisão só, né? Só agora vão ser 30 equipes, agora é entender, esperar para ver como é que vai ser realmente essa tabela, porque é para começar agora, né? A partir de outubro, é para começar essa primeira fase do Campeonato Pernambucano, esse campeonato aí unificado.
Veja como é que funciona a situação da CBF, né? Que eu acho desorganizado. Como é que a CBF autoriza uma federação a fazer isso e não autoriza as demais? Ou autorizou as demais e as demais elas têm condição própria? Então as federações, elas são mandadas pelas próprias federações, mas elas não precisam passar nada para a CBF? Mas o Evandro disse que a CBF autorizou que ele pudesse fazer isso no Campeonato Pernambucano. Então é um precedente muito grande. Se eu tiver um time da segunda divisão, tipo um Juazeiro mesmo, eu posso recorrer à CBF dizendo que eu preciso também ser colocado como profissional. Assim, da primeira divisão. Eu não posso ser mais rebaixado. Ah, mas não tem nada a ver Bahia com Pernambuco. Eu sei, mas são precedentes. Isso aí cabe abertura para poder brigar por um espaço. Ah, mas as federações, elas têm poder de autonomia. Eles podem fazer. Quem define são eles. Sei, mas então não precisa estar pedindo nada à CBF. Entendeu? E a CBF também não precisa saber se o time joga a primeira ou segunda divisão. Eles não precisam saber se o time da segunda divisão conseguiu espaço para a Copa do Brasil. A CBF não precisa saber nada disso. As federações não precisam falar nada para a CBF. Então é um precedente muito grande que se abre em relação uma situação como essa, né? Precisa saber onde vai chegar isso aí, viu, Leandro?
Exatamente isso, Raniel. A gente sabe que é um desejo antigo do Evandro de fazer modificações, principalmente dentro da federação, né, pernambucana, que ele comanda em relação ao campeonato pernambucano, mas há precedente para muita coisa que várias federações podem reclamar, já que a CBF primeiro limitou a questão de datas, aí depois foi fazendo várias modificações. A Imuno Federação resolve modificar todo o seu campeonato, toda a sua estrutura de campeonato, até a gente ter um entendimento de como realmente vai funcionar, é muita dúvida.
Pois é, Pedro. Você entendeu aí, Pedro? Depois da conversa com o nosso amigo Evandro, como é que vai ser o Campeonato Pernambucano da segunda divisão?
Não tenho uma ideia, porque...
Aliás, da segunda divisão não, como é que vai ser o Campeonato Pernambucano? Porque não tem mais rebaixado.
Porque tem esse é unificado para depois ter o Pernambucano 2027, né? Já tem poucas datas, então se for começar em outubro, é o quê? Dois jogos, já passa para uma fase, ou vai fazer separado? Vai ter que aguardar.
Uma outra coisa também é o seguinte: como é que fica a situação da equipe quando ela quer entrar no campeonato unificado? Ela chega e diz: eu quero entrar no campeonato unificado. É mais ou menos assim: ele entra na federação, paga para poder se filiar, já é um time profissional de primeira divisão, porque o unificado. Então, rapaz, tem muita pergunta, né? Por isso que ele tem reunião aí em julho agora, vai ter outra reunião depois. Porque não é fato, não. Eu acho inteligente da parte dele. Sempre falei isso ao Evandro aqui. Acho inteligente da parte dele. E eu acho que todos do futebol brasileiro deviam ser assim. Já que a CBF está tirando a situação de datas para os estaduais, o grande sonho, cara, é acabar com os estaduais. Pode ter certeza. Porque você acabando com os estaduais, você ganha espaço para fazer mais coisas no futebol brasileiro. Tanto é que o Campeonato Brasileiro está começando em janeiro. Já é para mostrar que precisa de mais espaço mesmo. Mas os estaduais, eles precisam acontecer. Porque é daí onde os clubes chamados pequenos ou do interior conseguem levantar uma taça, dar alegria a uma torcida. E até os clubes grandes de capital e alguns campeonatos, nunca taça consegue levantar é do estadual. O regional, praticamente, o Nordestão quase ia embora. Teve que brigar muito para o Nordestão continuar e tem chancela de CBF. Então, é uma situação que é preciso entender. A parte pernambucana é inteligente. Todo mundo é elite. Acabou. Como é que eu entro na elite? Eu quero ter um clube, eu vou lá, pago e já sou da elite? Eu não tenho um acesso para chegar à primeira divisão? Duas. Os investimentos são feitos pelos clubes no Brasil todo, como agora e na Bahia, para chegar à segunda divisão. Por que tudo isso? Se todo mundo seria unificado, quem é que pode entrar? Como é que seria a competição? Até quando esses clubes poderiam se registrar para jogar esse campeonato unificado? Quer dizer, é muita pergunta que tem. Tomara que não vire baderna no futebol, mas eu acho que não precisaria mais ter negócio de segunda divisão, nem terceira divisão em futebol. Principalmente lá de São Paulo. O de São Paulo, eles poderiam fazer um grande campeonato, começando o ano todo, para tirar os quatro melhores no final do ano, para disputar com os principais da capital o título do campeonato. Ou seja, era todo mundo de elite. Mas aí tudo bem, você disputar o estadual. E as vagas para a Série D, Série C, para a Série... para a Copa do Brasil, como é que seriam essas vagas? Tudo bem que a Série C é quem sobe da D, mas as vagas da D... Como é que seriam essas vagas da D, né? Quem é que iria ficar com essas vagas? Ô, Leane, é muita pergunta. Eu acho que a gente não tem resposta para tudo isso, não. Viu?
Verdade. São muitos questionamentos e ninguém, até o momento, sabe responder. Porque a gente tenta um contato ao vivo com o Evandro, porque existem muitos questionamentos que a gente tem que ter um entendimento. Ele, tudo bem, tem os compromissos dele, é um homem super atarefado, principalmente por conta do horário, mas fica aquela questão, como é que vai ser feito, como é que vai ser realizado, é muita dúvida, e a gente só vai poder entender mesmo nos próximos capítulos. Está igual novela, a gente acompanhando aí para tentar entender como é que vai ser o desfecho.
Pedrão, eu vou fechar minha participação aqui, Pedrão, e eu vi o Messi colocando Yamal no berço. Aquilo é real ou aquilo é IA?
Na resenha, devido à questão da galega lá no colo do namorado. Pô,
mas, Vinícius, mas tem uma imagem que é real de Messi quando jogava no Barcelona, Messi com o Yamal pequenininho. Não só com o Yamal, né? Messi tem foto com praticamente todos os jogadores espanhóis, porque ele sempre foi ídolo.
Mas aí no berço é complicado.
Né? Não, no berço não. Tanto que já tem uma também, Yamal dando
era
banho
ele
Messi.
Cuidando, né? Era ele
passando, ele dando banho.
Ah, sei lá.
Ele dando banho. Logo... Mas a foto do banho é real.
Messi hoje que tá disposto a conversar, dar um sorriso e tal, antigamente era todo fechadinho. Pior do que menino da roça. O Ari Lopes colocou o seguinte: para fechar, joguei bomba e saí correndo. Caso o Messi seja campeão, duas Copas seguidas, ele se torna melhor que Pelé ou se iguala a Pelé? Sobre as Copas, acho que iguala, né? O Emanuel Vitor disse que o Campeonato Pernambucano é igual às Casas Bahia, parcelado em 10 vezes. As Casas Bahia, eu acho que é 200, é 20 vezes, eu acho.
Mas, ô Pedro, essa foto aqui, eu tô vendo aqui, o Messi dando banho no Yamal, foi uma campanha solidária do Natal 2007.
Isso, é real.
É real.
Isso.
E agora o Yamal disse que vai dar o banho nele agora.
2007.
2007. 2007. E tem outra em 2019, Yamal com 12 anos ao lado de Messi, né? Porque Messi era o...
Mas qual é a idade? Qual é a idade? Vamos botar, se você tá botando 2007, né?
É.
2007 para hoje são 19 anos. Beleza?
Isso. A idade
de Yamal tem 19.
Não, beleza, certo? Aí quer dizer que